que eu moro, pelos assaltos que já tiveram aqui, pela garagem ter ficado aberta e também depois de ter descoberto que a outra garagem estava aberta. Então,
a garagem dos fundos.
Isso.
Estava aberta?
Estava aberta. E é uma coisa que não fica, nem durante o dia.
A senhora sabe quem deixou essa garagem aberta?
É interessante. Não, porque eu não tinha ouvido.
A Flor de Lis falou isso ontem na coletiva.
Falou, tá.
Essa garagem, ela...
A senhora já sabe quem deixou essa garagem aberta?
O normal dela. Não sei.
Quem entrou por ali, quem teria deixado essa garagem aberta, por quanto tempo ela ficou...
Olha, saber 100% não, eu desconfio.
De quem?
Eu desconfio não, os irmãos, né? Meus filhos, 100% alegam que foi o Lucas quem abriu a garagem naquela madrugada.
Aí essa garagem.
Ele teria aberto a garagem durante a madrugada.
Por que, primeira pergunta, por que que ele veio aqui naquele horário? Por quê?
Ele
não?
Não, ele não mora.
Ele mora sozinho, né, deputada?
Mora. Por que não era costume, não era hábito? Por que vim naquela madrugada da maneira que ele veio?
Ele tinha a chave da casa?
Não. Ele deixou um carro esperando. Então ele não...
Um carro com alguém? Um carro que ele estava sozinho?
Não, ele não está sozinho. Tinha um motorista no carro. Por que ele veio naquele horário?
Que horário é esse?
3 horas da manhã.
3 horas.
Que geralmente, assim, todos os outros, a maioria das pessoas estariam dormindo.
Desculpa perguntar isso para a senhora, mas assim, como seu filho tem histórico de envolvimento com tráfico de drogas, ele também tem histórico de usuário de drogas? Ele usava drogas? A senhora tem conhecimento disso?
Ele nunca me afirmou isso.
A senhora desconfiava como mãe?
Já estava desconfiada pela vida que ele estava levando, eu acho.
Já encontrou alguma coisa?
Em casa, não. Nunca, porque nós nunca permitimos essas coisas. Tanto que ele foi embora.
Por isso?
Isso.
Por desavenças?
Não, pela escolha de vida que ele fez.
Qual era a vida que ele estava levando exatamente?
Entendeu? Ele escolheu. Ele foi a escolha dele entrar para o tráfico de drogas. Foi uma escolha dele, pessoal. E ele fez essa escolha.
Mas ele também procurou a senhora depois, né, pra sair do tráfico. E aí ele sai do tráfico
não,
e retorna.
Não, ele não saiu.
Ele nunca saiu do
nunca
tráfico.
Nunca saiu. Depois da entrada...
Mesmo assim a senhora ele teve decidiu adotá-lo?
Mamãe, quando eu adotei o Lucas, eu adotei os 5 irmãos.
Sim, a senhora disse isso. A senhora adotou os 4, deixou uma carta para ele, um bilhete, dizendo que caso ele tivesse interesse em ajuda, que era para procurar
porque
a senhora.
Porque ele era tido na região como um menino, assim, muito revoltado, muito violento. Pessoas tinham medo dele, mas eu sempre... Eu assim, como ter medo de uma... Para mim, o Lucas é uma criança, né? Como
você
ter
medo...
Teve
medo?
Não.
Ah.
Como ter medo de uma criança, gente?
Ah, claro. Era uma criança.
Entendeu? Eu achava isso um absurdo. E por que não tentar fazer alguma coisa?
A senhora adotou ele com quantos anos?
Ele ia fazer 13 anos. Nenhuma criança é agressiva.
E ele nunca saiu do tráfico de drogas?
Não, saiu.
Então, justamente, era essa a minha pergunta inicial. Ele a senhora o conheceu quando ele trabalhava no tráfico
eu não
de
posso
drogas,
afirmar,
ele saiu e
ele
depois
não
voltou.
Trabalhava, assim, eu não tenho essa afirmação de que Lucas trabalhava no tráfico de drogas. Lucas era criado pelo pai que era bandido.
Entendi.
E Lucas era um menino violento, até pela questão da morte da mãe. Eu não sei
câncer,
se
né?
é real ou não. Eu não converso muito com eles ainda. Eu não obrigo eles a me contarem isso, porque eu acho que eu não. Isso tem que ser uma coisa espontânea deles. Eu espero um momento para que eles falem.
Uhum.
Né? A menina mais velha e Lucas, eles assim, se culpam pela morte da mãe. porque parece que ela passou mal no casebre, que ela estava escondida desse homem com eles na casa de parente. E ela passou mal, como era muito longe, o lugar aí era alto e era longe da pista, parece, né? A minha menina, ela não fala, ela fica, ela baixa a cabeça quando a gente toca nesse assunto. Eu já confrontei o Lucas sobre isso. Eles colocaram ela num papelão e arrastaram ela até a pista para pedir socorro. Então, nessa ocasião que ela morreu, entendeu? E ela, não, ela, quando chegaram na estrada, ela já estava morta. Então, na cabeça deles, eles mataram ela. Nessa ação de socorrer, eles mataram ela, entendeu? E o que não
e
é verdade.
E ele se sentia culpado pela morte
da mãe. Com certeza.
Agora,
desculpa, fazer uma pergunta. Essa coisa do portão, por que os filhos acham que ele deixou o portão aberto se ele não tinha a chave?
Não, se ele não tinha câmera
manual.
Na casa.
Ah, era manual.
Podia ser aberto manualmente.
Esse não tem chave, então. Portão sei que não precisa de chave.
Não,
pra ser
não,
aberto.
Não.
E ele tinha esse controle manual.
Controle ou manualmente.
Manualmente,
é assim,
pode abrir facilmente.
Não, ele tem uma. Depois eu levo lá pra ver. Ele tem uma mola que mexe e.
Tem um segredo, né?
Sabia, nunca sabia.
Ele não tinha, então.
Segredo? Não.
Não é segredo, não.
Ele não tinha o controle do,
mas, não,
do portal.
Não.
Os filhos, os seus outros filhos que te relataram que ele tinha entrado em casa. O viram naquele horário?
Não, ninguém viu. Assim, a revolta dos filhos, a desconfiança dos filhos é exatamente essa, entendeu?
Os seus filhos estão desconfiando do Lucas?
Eles estão bastante desconfiados, sim, revoltados com ele, sim. Né? Tem até um filho muito querido que está meio que arranhadinho um pouquinho comigo por causa disso. Ele acha que eu...
Trouxe ele pra dentro.
Não, ele... Meus filhos nunca foram contra. Essa é a minha vida, entendeu? O que ele é contra agora, ele acha que eu não tenho que defender o Lucas. Ele acha que eu não posso defender o Lucas. Que quando eu defendo o Lucas, eu estou indo contra o pensamento dele, do que ele acha, do que ele pensa, do que ele sente.
Do seu filho.
É.
A senhora se arrepende de ter defendido publicamente o Lucas?
Não, eu jamais vou acusar qualquer ser humano, seja ele quem for, sem provas. Não vou fazer isso, eu não fui. Não é a minha personalidade. Eu jamais acusaria alguém, seja quem fosse.
É que já tem alguns indícios, né? A gravação das câmeras de segurança, a confissão.
Eu não tinha visto as câmeras.
Uhum. Mas agora.
Entendeu? Eu vi as câmeras na sexta-feira. Ou na quinta-feira, eu não lembro.
Agora?
É agora.
Há poucos dias.
Meus filhos, minhas meninas não estavam deixando muito eu ter contato com televisão, eu ver televisão.
Essa TV da cozinha, por exemplo, ficava desligada. Tava ficando desligada.
Na verdade, eu tava ficando mais no meu quarto.
Entendi.
As minhas filhas estavam me mantendo mais no quarto.
Deputada, quando... Eu posso chamar de você?
Pode.
Pode. Tá. Quando você diz por que ele veio aqui de madrugada, por que ele apareceu aqui, meus filhos acham que ele deixou o portão aberto, tudo isso é um discurso que levanta uma desconfiança. A gente não pode afirmar nada, mas levanta uma desconfiança. Eu entendi corretamente o que você está dizendo. Tá.
Na verdade, eu quero muito estar com o Lucas de novo, porque quando eu fui no Degasa, eu não tinha essas informações, entendeu?
Como foi esse encontro de vocês no
Eu não tinha ainda essa informação. Quando eu fui lá, eu fui porque eu soube que o Lucas... Eu queria saber notícia porque o Lucas sumiu logo depois da morte do pai. Eu falei, gente, eu não vi Lucas.
Mas a senhora ligava, os irmãos iam atrás. Assim, por que que sumiu? A senhora tentou ligar, tentou ir atrás?
O Lucas sempre procurava falar comigo. Todos ele sempre dias. Procurava saber, assim, benção mãe, era só essa
coisa. Por WhatsApp, ligação, vir pessoalmente.
Pelo telefone da casa, ele, benção mãe.
Todos os dias.
Quase todos os dias. Benção mãe, a senhora está bem.
Perguntava, entendeu? Sempre pela senhora, pedia bênção sempre pela senhora e pelo pai.
Não, ele perguntava, benção mãe, a senhora está bem e pela avó, cadê minha avó? Era as frases, o Lucas era de poucas palavras, então era a frase que ele sempre falava, era essa. Benção mãe, a senhora está bem? Minha avó está aí? Era só as perguntas que ele fazia.
E como é que era a relação dele com o pai? Ele o considerava o Anderson como o pai dele, assim? Porque a senhora, pelo tudo que a senhora está dizendo, era a mãe dele, assim. Ele tinha essa relação fraterna com a senhora. E com o Anderson? Tinha isso ou tinha uma revolta? Ou considerava o marido da senhora? Ou ele o considerava como pai e o chamava de pai?
Chamava. Ele chamava de pai. Entendeu? Eles tinham tido alguns problemas exatamente por conta dos erros dele.
Foi por isso que ele decidiu sair de casa?
Meu marido não aceitava. É nosso isso, entendeu? Nós não aceitamos um filho vivendo de forma errada dentro de casa.
Há quanto tempo ele tinha saído de casa? Alguns meses?
Já tinha bastante meses.
Chegou a ter um ano já?
Olha, eu sou muito ruim de marcação de datas, entendeu?
Quando ele completou 18 anos, ele ainda morava aqui?
Não, ele saiu. Lucas saiu de casa com 17 anos.
E ele morava onde? Com quem?
Na verdade, o Lucas tinha uma...
Ele voltou para o lugar onde ele morava?
O Lucas, assim... Nós tentamos de tudo. Lucas teve toda a ajuda possível para mudar de vida. Toda. Tem uma moça que é a obreira da Universal, a Rejane. Essa moça me ajudou muito, era o esposo dela. Ela foi patroa do Lucas. Ela gostou, ela se apaixonou por ele, porque ele era um menino... Ele era trabalhador.
Ele trabalhou com o quê?
Ele trabalhava com polimento de carro.
Uhum.
Ele tá morando onde?
Ele quis ir para essa oficina, quis trabalhar, entendeu? Ela conquistou a confiança deles muito rápido, tanto que ela deixava a chave da oficina com ele, para ele abrir e fechar a oficina, entendeu?
E aí ele trabalha lá por algum tempo? Quanto tempo?
Trabalhou alguns meses lá.
E depois saiu? E como ele se mantinha na casa nova?
E aí depois saiu, quando ele quis sair, né, a Rejane conversou comigo, foi quando o Lucas foi... Ela falou, olha, vamos tentar nós duas. Você tem as crianças, eu estava em campanha política.
Foi ano passado?
Foi. Ela conversou comigo direitinho. Uhum. Eu vou te ajudar com o Lucas. Ela amava ele. Eu vou te ajudar com o Lucas. Vou fazer tudo que eu puder para recuperá-lo, para te ajudar. Né? O Lucas chegou a ser preso na favela.
Ah, ele chegou a ser preso?
Chegou.
Aqui em Niterói?
Aqui.
Qual favela?
Só perguntando um dos meus filhos. Marzo.
Ele trabalha aqui, mas não pode.
Não, não tem problema.
A favela de Niterói. Então ele estava no tráfico de drogas, isso é certo.
É.
Tá.
Era dessa maneira que ele estava se sustentando fora de casa.
É.
Vocês davam alguma ajuda financeira para ele?
Não. Eu cheguei a dar dinheiro para Lucas comer.
Será que é uma água?
Não.
E a gente também é uma metralhadora aqui, né?
Desculpa.
Tá com um pouquinho mais lento aqui, né? Porque isso não é mole, não. E a gente não tem ideia, né?
Nossa, muito.
Eu cheguei a chamar o Lucas para conversar numa das nossas conversas. Aqui em casa, né? Ele tinha vindo minha avó e me ver também.
É a sua mãe que mora aqui?
É. Na verdade, o quarto que eu falo que é do Flávio, na verdade, é o quarto da minha mãe. Né? E minha mãe era apaixonada nele, no Lucas. Minha mãe lutou muito para mudar a cabeça dele. E em um desses momentos, eu disse, Lucas, filho, eu sempre ficava preocupada se ele estava comendo, se ele não estava com fome. Eu achei que teve uma época, eu estava achando que ele estava, assim, ele sempre foi magro, né? Mas ele estava bem magrinho.
Ele é magrinho mesmo, né? A imagem que apareceu.
Ele estava bem magrinho, e aí eu perguntava para ele se ele estava comendo. Lucas, como é que você está comendo? Aonde você mora tem fogão? Não. Eu falava, então, como é que você está comendo? Ele, faço lanche. Como na padaria, faço lanche. Eu falei, porque mesmo o contrário à vontade do meu esposo, mãe, eu acho que qualquer mãe faria isso. Eu falei, seu pai está no escritório trabalhando, vem almoçar em casa.
Eles não... A senhora pediu isso, desculpa interromper, para que eles não se encontrassem.
Eu falei, vem almoçar em casa. Já que você não quer ver seu pai, porque vai ficar falando no meu ouvido, ele não gostava muito disso, não. Entendeu? Vai ficar falando, ele fazia esse gesto, sabe? Ah, vai ficar falando. Aí eu falava pra ele, vem almoçar, vem almoçar, tia Neninha tá aqui, sua avó tá aqui. Não tem necessidade de ter comida e você não ter comida. Do que você tá vivendo? Eu falava muito ele, falava, filho, não faz maldade com ninguém, não rouba ninguém.
Deputada, quando ele saiu de casa, aos 17 anos, foi depois de uma briga com
o Anderson? Não houve briga.
Mas ele se estranhava?
Não, com 16 anos.
Ele tinha problemas, ele Anderson, você falou, que tipo?
Não, Lucas, quando com 16, sempre te chamar a Rayane para mim?
Ela é a número 1?
É.
Ela é muito esperta, né?
Com 16 anos. 16. Deixa eu só me lembrar direitinho. Todo mundo cooperava para ajudar Lucas assim que ele chegar e as irmãs. Todo mundo, pelo histórico, né? Todo mundo morria muito assim de dó deles, da história, de vida deles.
Ele era
deles.
O mais vulnerável dos filhos, o mais frágil, uma situação mais...
Não. Era ele e a mais... Era ele e a Gabi, eram os dois, né?
Porque eles foi sempre por esse lado de...
De raiva.
Eu quero sair, viver minha vida,
aí ele falava você... E o Anderson, seu pai.
E aí, quando ele. Não, quando ele.
Não, ele
não, não foi assim. Não. Quando os relógios sumiram.
Como é que foi esse episódio?
Sumiram os relógios. Meu filho Misael, não. Do meu filho. Meu filho Misael. Nós sempre vivemos com muita dificuldade. E quando nós começamos a viajar, a convite de agenda para os Estados Unidos, eu sempre procurava trazer coisas de lá para eles. Uhum. Porque eles amavam ter tênis, marca, essas coisas, e eu trazia relógios. Uhum. Né? E o Misael colecionava esses relógios que a gente trazia. Ele guardava numa caixinha e esses relógios simplesmente um dia desapareceram. Sumiram.
Quando ele ainda morava aqui, né?
É. Uhum. Sumiram os relógios, nós não desconfiamos dele logo de início. Ele simplesmente falou, mãe, meus relógios sumiram. E será que não foi ninguém que pulou o portão? Porque a gente é muito displicente nessas coisas.
Esse portão é meio baixo.
Nós somos muito desligados nessas coisas, entendeu?
Esse portão aí, de repente até eu consigo pular.
Pode ter pulado alguém, sabe? Não foi assim uma coisa assim, foi ele que roubou. Só que aí aqueles relógios não são relógios assim comuns.
Facilmente achados, né?
Apareceu no Face da vida aí.
numa foto
dele, né? Uns caras assim falando, mostrando o relógio, dizendo, comprei por R$20,
vocês
R$30.
Amigos dele, do seu filho.
Não,
Lucas,
não, pessoas estranhas, moleques.
Uma amiga minha que tinha envolvimento com um namorado também, assim,
descobriu que estava vindo
pra ela, e eu vi que era uma loja.
Como foi a reação do seu marido, do Anderson?
De bater nele.
Bater nele. Foi o único episódio desse ou ouviu?
Foi o único episódio.
Aí,
bater.
Foi o único filho que apanhou dele.
Mas de discussão teve outro?
Outros já apanharam.
Já.
Não, porque...
O hábito maior era ficar de castigo.
Isso. Uhum.
Esse era o hábito maior.
Lucas,
maior hábito era...
Porque ele gostava.
Não, tô perguntando também, assim,
se ele
caso,
de fazer alguma coisa,
caso
ele
assim, o Lucas não tenha se sentido perseguido. Ah, eu fui o único filho que apanhou do meu pai.
Não.
Entendeu?
Não.
Agora, a saída dele dessa casa foi decisão de quem?
Escolha dele.
Ele.
Dele.
Aí quando o pai bateu, até tinha
pessoas. Foi nesse momento que ele.
Tinha pessoas de fora.
Que a relação estreita.
E aí ele foi e confessou.
Confessou que tinha sido ele.
Confessou que tinha sido ele. Aí eu, na hora, fiquei muito nervosa. Queria saber por que o irmão falou, não quero mais relação com ele, mãe, não quero mais. Pra mim ele morreu.
O irmão naquela época.
É, acabou pra mim, porque eu fazia tudo por ele, eu dava tudo por ele, eu comprei tênis pra ele, ele
e
andava.
Ficou esse clima na casa? Ou teve uma recuperação?
Não, houve uma. E aí assim, na verdade, eles andavam muito assim. A mãe tá apoiando, a mãe quer dar uma chance. Vamos todo mundo
deu uma chance.
Todo mundo abriu o coração.
Entendeu? Vamos ajudar a mãe. Porque ela acredita.
Ele não, em nenhum momento depois desse episódio, ele ficou isolado na família,
não,
né?
Não, ele, por si só, ele já era uma pessoa isolada.
Isolada. Mas depois desse episódio, ele, com certeza, claro, numa situação.
Ele já...
Mas tinham irmãos que ainda eram amigos dele, próximos dele. Não,
assim,
o Misael, por exemplo.
Não, mesmo nesse episódio, o Misael não se tornou inimigo dele. Pelo contrário, ele trabalhou. Misael ajudou ele a trabalhar no vídeo da igreja.
Não, ele sempre foi isolado, de conversar.
Entendeu?
Pra você tirar alguma coisa dele, era muito ruim.
Ele trabalhou com o vídeo da igreja, ele tinha contato direto com o Misael. Ele continuou tendo contato com o Misael.
Mas a amizade.
O Misael não queria mais.
Tinha com algum?
A única coisa que o Misael não queria mais era dar a liberdade que dava de passear com ele de carro. Uhum. Entendeu?
Mas essa relação, ele ainda tinha com algum depois desse episódio do roubo dos relógios?
Tinha, ele trabalhou no vídeo da igreja, nós colocamos ele para trabalhar. Entendeu? Para ver se ele melhorava.
E esses irmãos que eram mais próximos
dele? Ele tinha acesso
dele
às câmeras, que eram caríssimas as câmeras.
Microfone.
Entendeu?
Ele ficava responsável por isso.
Ele tinha acesso.
Bem envolvido.
Né? As pessoas tinham até meio assim, gente, falava, gente, ou a gente confia ou não confia. Ou a gente dá ele um voto de confiança. Ou a gente dá ele um voto de confiança e mostra para ele que nós estamos acreditando e confiando nele. Ou não tem como, entendeu? Eu não tem como a gente dar e ficar. Até porque não tinha como, não tinha tempo. Os cultos aconteciam, as câmeras ficavam na mão dele. Ele que guardava, ele que cuidava, entendeu?
Seu marido achava que você era condescendente com ele?
Tipo, não.
Você está protegendo, vamos olhar esse menino? Tinha um pouco essa conversa?
Não.
Não. Pelo contrário, ele era a mesma coisa.
Vocês pensavam igual, vamos dar uma chance. Sim. E aí o dinheiro saiu.
Meu marido sempre brincava, ele brincava, ele dizia assim, cara, eu queria saber de qual planeta que você era. Você não existe. Ele sempre falava isso comigo, né? Ele sempre falava
ele
isso.
Ele te achava ingênua?
A palavra em relação ao Lucas.
Muito ingênuo.
Não em relação ao Lucas,
ele,
não.
Todos os filhos, né?
Eles me acham assim, entendeu?
Porque
eles me acham fora da...
Que ela toma, que
eles
gente...
me acham fora da realidade da vida.
Sim.
Não é que eu seja fora da realidade da vida. Eu acho que todas as pessoas merecem uma oportunidade. Merecem uma chance.
Mas quando ele perguntava de que planeta você é, também nesse contexto do Lucas...
Não, de lidar com as situações.
Mas inclusive é essa, isso que
sim,
eu queria entender.
É, inclusive é essa.
Tá.
Mas até o próprio pastor, o nosso pai era, tipo, ele decidiu ir embora e viver a vida dele. Um certo dia ele chegou e o Lucas estava aqui, mas a gente já sabia que ele estava envolvido, né? Para não botar a casa em risco, ele chamou ele para conversar e falou, olha, não é assim, o que, que você quer da sua vida? O pai está aqui para conversar com você. É. E ele falou que não queria ficar.
O marido falou.
Depois disso, que ele...
Nessa conversa foi que meu marido, assim... Ele tava, não lembro se ele tava com pulseira ou com relógio, ele tava com alguma coisa que meu marido olhou e falou assim, isso aí não foi comprado.
Isso, é. Seu marido falou.
É.
Claro. Falava.
Trazer coisas roubadas pra dentro de casa,
ele não aceitava.
Isso não.
Entendi.
Você tava falando sobre... Que assim, que seu marido dizia, ah, de que planeta você veio, você é muito inocente, né, ingênua. É, ele tinha alguma questão, assim, de... Em algum momento ter falado, olha, acho que assim, a nossa família já tá grande demais, vamos parar de aumentar, não tem mais como controlar todos esses filhos.
Isso eram os filhos que falavam pra ela. Eu sou a primeira, falando, chega, não entra mais ninguém, só sai casado e quem quiser entrar, não vai entrar mais ninguém. E ela sempre, qualquer situação que acontecia ou que alguém precisava
trazer
ajuda,
mais um. Como é que era isso,
vamos trazer
assim?
Mais um.
E como é que era isso, assim, essa fala dele pra você, Flor?
Não, na verdade, quem falava mais isso eram os filhos, né? Os filhos que não queriam mais.
O Anderson também tinha um pouco essa consciência ou não?
Não, ele, se ela quisesse...
Se ela quisesse, ele embarcava.
É.
Embarcava. Entendi.
Mas não partia dele?
Não. Até que os irmãos do Lucas... foi mais ação dele do que minha. Na hora que ele pegou o Miguelzinho no colo, quando ele pegou o menino no colo, ele mesmo que olhou pra mim e falou, vamos levar, né? Eu falei, vamos levar.
Vamos levar.
A senhora já falou assim, a senhora relembrando esse histórico do Lucas, a senhora ainda consegue acreditar na inocência dele? Honestamente.
Ah, filha, eu não sei o que eu penso. Ainda.
Coração de mãe, dói, mas você tem que falar o que você pensa. Quanto a fato, não dá argumento.
Eles acham isso, entendeu? Mas eu não sei o que eu penso. Eu não vou falar que meu filho foi meu filho. Sem ouvir
não,
ele.
Você não sabe, mas o que você sente.
Levando tudo isso, todo esse histórico que a senhora está falando aqui pra gente em consideração.
É duríssimo, né? Falar isso, é duríssimo. Mas é só pra gente ser claro, assim, sabe? Pra não.
Eu não quero acreditar nisso. Não.
Mas tudo leva a crer que foi.
Ah, tudo leva. Mas eu não quero acreditar nisso. Tem até outros fatos que levam a isso, mas que eu não posso falar, foi o que eu falei lá, né?
Que corre em segredo de justiça.
Tem outros fatos ainda que você não está contando.
É, que tá. Levam a crer nisso, mas eu preciso, vou até pedir meu filho para sair daqui a pouco, que é ali, porque eu acho que procurar se ali tem câmeras. Entendeu? Porque até agora eu só vi pelo Jornal da Globo
mas a polícia estaria ali, né?
Mas não me mostraram nenhuma imagem. Eu quero ver as câmeras daqui.
Ah, sim.
Né? Porque além das câmeras daqui...
Aí, né? As imagens aparecem.
Mostra ele entrando e saindo.
Mas o portão...
O portão estava aberto. Alguém... Ele pode ter... tanto ele como alguém pode ter entrado por aqui.
Ah, sim.
Nós temos um terreno aqui cheio de mato.
Em outro momento, né? Pode ter tido uma entre-saia ali, né?
Entendeu?
Tem um
terreno de mato aqui que tem uma escadinha de barro que leva lá para outra rua.
Que é fácil de entrar.
Entendeu? Também pode ter vindo por lá.
Porque ele entrou por ali, minutos antes.
E durante o processo que a polícia esteve aqui depois do ocorrido, a própria polícia descobriu que o botão de trás estava arrumado.
Tá
Não, estava aberto.
Aberto.
Não estava arrombado, estava manualmente aberto, a mola, entendeu?
Como foi sua única conversa com o Lucas? A gente acabou interrompendo, mas foi o começo da nossa conversa.
Eu fui lá no, na ilha, pedi para vê-lo.
Foram embora? Desistiram disso?
Eu pedi para ver. Falei, eu não
Você
usei.
Pediu para ver.
Não usei a minha autoridade parlamentar. Não quis. Acho que minha autoridade parlamentar não é para isso. Mesmo ele sendo meu filho. Eu pedi a advogada, ela falou, ó, vamos deixar a senhora ver o Lucas. Eu fui para lá, cheguei lá, aguardamos um pouquinho, me levaram para uma sala, ele chegou de bermuda e camisa branca até. Brinquei, mexi com ele, que eu não gosto muito dessas roupas rasgadas, sabe? Não gosto muito, não. E aí ele tava de camisa branca, de bermuda.
Bermuda rasgada?
É, foi essas bermudas de da chiado. Moda. É, não estava descalço, estava de chinelo. E estranhei o primeiro momento dele comigo, porque o Lucas, mesmo assim, esse menino frio, fechado, comigo ele era amável.
Carinhoso.
Não, assim, ao extremo não. Mas
abraçava.
Abraçava. Deixa eu fazia ele me dar beijo, sabe? Eu fazia ele falar que me amava. Às vezes ele ia, eu falava, eu sempre fiz isso. Falei, Lucas, meu beijo. Ele vinha e me beijava. Porque eu acho que essas ações, elas amolecem o coração, por mais duro que seja. São gestos que eu acredito muito, entendeu? Eu acredito nisso. E principalmente da forma que ele foi criado sem isso.
Sem afeto, entendeu? Né?
E aí eu fazia isso. Quando ele chegou lá no De Gaza, De Gaza, né?
De Gaza.
Ele chegou, ele abaixou a cabeça.
Envergonhado?
Gente, não sei.
Abaixou a cabeça.
Não dá pra conferir muito qual é a porquê das reações do Lucas.
Ele abaixou a cabeça e falou o quê?
Aí abaixou, falou, oi mãe. Eu falei, aí levei no, na boa de boa, falei, oi, sentou do meu lado, sentei, sentou do meu lado, tinha um moço lá, aí eu falei, e aí, Lucas, tá tudo bem? Achei que ele tava muito, muito rígido, entendeu? Muito duro. Ele me tratou de uma forma que eu, normalmente ele não me trataria.
Frio.
É, ele nunca, nem quando chegou, o Lucas nunca me tratou com tanta frieza como naquele dia, entendeu? Mas nunca, assim, aí eu acho que, acho não, tenho certeza que era por ele estar ali, estar preso, entendeu? Naquela coisa de estar preso,
que
era uma coisa que ele dizia que não ia
te fazer passar.
Não, que não ia preso. Ele dizia sempre isso, não, que para os irmãos, para mim não. Ele dizia que nunca ia preso. Ele preferia morrer a ser preso. Ele falava isso. E eu dizia sempre o contrário disso. Eu falava para ele, a minha oração e o meu amor vão trazer você de volta para mim. Ainda que para isso você seja preso. Mas ele não retrucava, não. Duvido, não vou, sabe? Comigo ele não tinha, ele não retrucava.
Ele era respeitoso, né?
Era. E aí eu achei ele frio, aí ele foi e falou, dia 9 eu vou embora. Falei, quem falou que dia 9 você vai embora? Aí ele falou, a Luciene, as pessoas daqui falaram que dia 9 de julho eu vou pra casa, eu vou embora.
Vou pra casa ou vou ser transferido pro presídio?
Não, falou que ia embora. Vou embora. Eu falei, então, vê se você fique quieto. Não aceita provocação. Obedece. Respeita as pessoas.
Quando você foi lá, já tinha histórias que ele tinha confessado, né?
Não tinha ciência disso.
Não.
Não. Aí falei pra ele, respeita, vê se obedece.
Você nem entrou esse assunto da morte.
Não,
do pai.
Não toquei nesse assunto que eu não sabia. Falei, vê se você. Eu não sabia que ele tinha vindo aqui.
Foi domingo que vocês se encontraram? Foi quando?
Não, acho que foi na segunda.
Só uma observação, essa confissão dele não foi confirmada com ninguém. Nem pela delegada.
Não, é, a gente
então,
inclusive.
A gente,
na segunda ou na terça. Não sei se foi na segunda ou na terça.
A do Flávio, sim. A do Flávio.
Entendeu? Eu fui e falei com ele. Aí eu fui e falei com ele. Né? Eu tinha muita mania. Aí eu fui e falei pra ele. Então vê se você obedece. Vê se você não aceita provocação. Aqui
você era convidou ele pra voltar por aqui com a senhora?
Aqui é cheio de. Você vai ficar num lugar que é cheio de meninos. Então vai ter você não vai aceitar provocação. Entendeu? Não tem que aceitar provocação. Uhum. Você não tem que revidar. Uhum. Porque você não está falando que vai embora dia 9? Uhum. Se você não obedecer, você não vai embora dia 9.
Depois que
e você não quer ir embora dia 9? Aí ele falou, quero, pediu roupa. Eu falei que ele pediu um conjunto de moletom. Eu falei
que não deixaram entrar porque tinha cadarço, né?
Não, não. O dele não foi isso, não. Eu pedi. Eu falei que ia comprar um conjunto de moletom pra ele. Que ia levar
foi o conjunto branco?
Pra eles comerem as coisas. Era. Não, era cinza. Falei que ia dar as coisas pra ele comer, mandar as coisas que ele, pra ele comer. O moço lá falou que não precisava porque lá tinha de tudo. Chegou duas técnicas muito, muito educadas, muito boas, por sinal. Pelo estágio que eu estava, eu cometi um erro, eu não perguntei o nome delas, e se perguntei, eu não lembro. Nelas sentaram e aí uma delas, eu acho que ela sentiu o jeito do Lucas, bem fechadão, bem rígido. Ela falou, não seria o caso, Lucas, a gente fazer uma terapia? Arrumar uma terapeuta pra você? Brincou com ele e ele foi falou, eu não sou maluco. Ela falou, eu não sou maluca. Ela foi e falou, eu não sou maluca e faço terapia. Você não quer uma ajuda? Aí ele falou que não precisava de ajuda e eu
ele
fui...
Ele teve... Desculpa interromper. Ele teve acompanhamento psicológico em algum
Nunca
momento?
Quis. E aí eu fui brinquei pra ele não ficar respondendo ela, porque ele era respondão. Pra não responder ela, eu falei pra ele. Eu fui cortei o assunto e falei, não, dia 9 ele vai... Não, dia 9, quando ele sair daqui, eu vou levar ele no Dr. Jorge Valeta, eu vou levar ele no neurologista, né, Lucas? Nós vamos ler.